Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná de Hoje. Quarta-feira de cinzas, dia 1º de março de 2017. Um grande abraço a você de todo o Paraná. Eu sou o Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Acidentes complicam a volta para casa depois do feriadão de carnaval. Ex-presidente da Odebrecht presta depoimento em processo contra a chapa Dilma Temer. Homem é atingido por raio e morre numa praia do litoral do Paraná. Prazo para a entrega da declaração do imposto de renda começa a valer a partir de amanhã. No norte do estado, uma universidade vai tratar as crianças com sobrepeso a partir da semana que vem.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
O verão segue firme em todo o estado do Paraná. Quarta-feira vai ser mais um dia de muito calor e umidade em todas as regiões. O risco de temporais é grande, principalmente no sul do estado, mas pode chover rápido e de forma isolada em todas as regiões. Máximas hoje previstas para Curitiba, 29 graus. A mesma temperatura valendo para Guarapuava e Ponta Grossa, faz 30 em Rio Negro e Francisco Beltrão e pode chegar a 33 em Paranaguá, Londrina e Maringá. Movimento grande em algumas rodovias do estado hoje, principalmente pela manhã nas duas estradas que levam ao litoral. Muita gente de volta para casa depois do feriadão de carnaval. Na BR-376, entre Paraná e Santa Catarina, o trânsito ficou muito acima do normal. No começo da manhã, um acidente na região de Guaratuba, no sentido Curitiba, interditou uma das faixas e deixou o trânsito lento. A rodovia foi liberada por volta das 7h30 da manhã. Muita lentidão em vários momentos. Pela BR-277, caminho para as praias do Paraná, também houve problemas. Houve congestionamento em alguns momentos. Um caminhão pegou fogo no quilômetro 42 da rodovia, na região de Morretes, também no sentido Curitiba. No final da manhã, o trecho foi totalmente interditado. No trecho da BR-277, entre Foz do Iguaçu e Guarapuava, em direção à capital, também houve trânsito pesado. Em outro ponto da rodovia, em São Luís do Purunã, o movimento foi 30% maior do que o normal durante boa parte da manhã. Segundo as concessionárias que administram as rodovias federais, o trânsito deve diminuir durante a tarde, mas ainda pode haver problemas e lentidão em alguns momentos. O empresário Marcelo Odebrecht, ex-presidente da Odebrecht, presta depoimento hoje ao corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Herman Benjamin. Ele vai prestar o depoimento no começo da tarde na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em Curitiba. Marcelo Odebrecht é testemunha nas ações que pedem a cassação da chapa Dilma Rousseff e Michel Temer. A chapa é acusada de abuso de poder político e econômico na eleição presidencial de 2014. Outros dois executivos ligados à empresa, que fecharam a acordo de delação premiada, também prestam depoimento. Cláudio Melo Filho, ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, e o ex-dirigente da empresa Alexandrino de Sales Ramos vão ser ouvidos na próxima quinta-feira, amanhã, no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. Está chegando a hora de começar o saque do dinheiro nas contas inativas do FGTS. No Paraná, quase 2 milhões e 500 mil pessoas podem sacar o FGTS. Detalhes com Léo Coelho.
A partir deste mês, mais de 30 milhões de trabalhadores vão ter direito a fazer o saque de contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. São mais de 2.400 pessoas só no Paraná. O trabalhador que tem saldo em uma conta inativa até 31 de dezembro de 2015, ou seja, quem pediu demissão ou foi demitido por justa causa. Antes era preciso esperar 3 anos para sacar o FGTS de uma conta inativa. Agora, quem foi desligado de uma empresa até 31 de dezembro de 2015, pode sacar o saldo que ficou na conta. Uma conta fica inativa quando deixa de receber depósitos da empresa devido à extinção ou rescisão do contrato de trabalho. Quem está trabalhando também pode sacar o valor de uma conta inativa, mas é preciso que o desligamento do emprego anterior tenha acontecido até a data limite. Para o secretário estadual da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos Artagão Júnior, o dinheiro do FGTS vai ajudar a economia do estado.
São valores expressivos que podem ajudar a população paranaense. Então, aqueles trabalhadores que têm a sua conta do Fundo de Garantia inativa desde 2015 para frente, tem direito a acessar este recurso, que é um recurso que varia de R$ 500 a R$ 1.500 para a grande maioria dos trabalhadores, mas que pode inclusive superar este valor e que, sem dúvida alguma, será uma ajuda importante para cada uma dessas pessoas, para cada um desses trabalhadores. E que, sem dúvida alguma, esse dinheiro não só vai ajudar as famílias contempladas, mas como também vai acabar provocando uma movimentação positiva na economia de todos os municípios do Paraná.
O trabalhador deve ficar atento porque quem perder a data limite para o saque, 31 de julho deste ano, só pode fazer o saque de contas inativas em outras situações previstas em lei, como a aposentadoria ou após a conta de FGTS permanecer sem depósitos por 3 anos, ininterruptos. Para saber se tem direito a sacar o benefício, o trabalhador pode acessar o site da Caixa, www.caixa.gov.br. Léo Coelho, da Agência de Notícias do Paraná.
Um dos temas mais debatidos nos últimos meses é a situação do sistema penitenciário no Brasil, principalmente depois das tragédias registradas nos presídios do Amazonas e do Pará. O que fazer com tantos presos amontoados em presídios sem estrutura, sem condições mínimas de higiene e de segurança? A situação se complicou depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou que os estados vão ter que pagar indenização aos presos que ficarem encarcerados em condições precárias. A decisão recebeu muitas críticas. Nas redes sociais já se falou de tudo. Muita gente tem defendido a ideia de que os presos deveriam trabalhar para pagar as despesas que o estado tem com eles. Mas no Congresso, as propostas tentam reduzir o número de presos em cadeias e presídios, principalmente daqueles que cometeram crimes considerados mais leves. Uma destas propostas une as duas coisas. Ela sugere que os presos que usam tornozeleira paguem por ela. A autora do projeto diz que a monitoração eletrônica pode diminuir a superlotação dos presídios, mas afirma que o poder público não tem dinheiro para fornecer tornozeleiras a todos.
Segue em tramitação o projeto de lei que impõe aos presos os custos da tornozeleira eletrônica. A proposta é da deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, e inclui presos que estejam aptos a cumprir regime semiaberto ou domiciliar. O objetivo da proposta é garantir mais segurança pública e diminuir a superlotação dos presídios por meio da monitoração eletrônica, sem utilizar recursos do Estado.
O que a gente percebeu foi casos de pessoas que teriam condições de poder pagar e bancar sua tornozeleira eletrônica e muitos estados estarem mantendo essas pessoas no presídio.
Segundo a deputada, o poder público não tem recursos suficientes para financiar tornozeleira a todos os presos. Entre dezembro de 2010 e março de 2016, somente o estado de São Paulo desembolsou mais de R$ 97 milhões de reais para monitorar 4.800 detentos. Mariana Carvalho afirma ainda que a monitoração eletrônica é uma ferramenta necessária no meio criminal.
Além disso, a monitorização eletrônica permite ao magistrado aplicar medida diversa do encarceramento, representando, assim, importante instrumento à disposição do Poder Judiciário na aplicação adequada da sanção penal aos condenados.
O monitoramento está suspenso desde março do ano passado e não foi retomado até agora, porque o governo tem de concluir uma licitação para contratar a empresa fornecedora dos equipamentos. O projeto isenta a cobrança dos custos de monitoração aos presos que não têm boas condições financeiras. A proposta tramita em conjunto com outras e aguarda análise da Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Igor Caíque.
Um homem morreu no começo da noite de ontem depois de ser atingido por um raio no litoral do estado. Ele jogava bola com amigos e familiares quando foi atingido pela descarga elétrica na Praia Brava, em Matinhos. Marquine Sebastião dos Santos, de 40 anos, chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, com quadro de parada cardiorrespiratória. Um helicóptero da Polícia Militar também foi usado no atendimento. O homem foi levado para o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, mas não resistiu e morreu. Ele era professor de artes marciais em Campo Mourão, no noroeste do Paraná. Nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre como conseguir ou manter o seu emprego durante a crise.
Paraná de hoje volta já.